Nessa canção, já expressamos uma parte da nossa oração. E nós desejamos nessa tarde, de coração, crer e na plena fé entrar na presença de Deus. Vocês sabem, assim como o compositor canta aqui, quando o poder do inimigo nos ameaça e muitas tempestades sopram ao nosso redor, não precisamos temer se permanecemos fiéis em oração. Se estamos fiéis com fé na oração, não precisamos temer. E a resposta é: então, a fidelidade de Jesus se mostra como Ele está ao nosso lado, como um poderoso Salvador que ouve uma oração sincera. Às vezes, o inimigo nos quer dizer: o Senhor abandonou você. Ele não está mais com você. Nós temos que nos decidir em quem queremos crer. O Senhor diz: não te deixarei, nem te desampararei. Em quem queremos crer? Eu penso no Senhor e naquilo que Ele nos disse. Nós lemos uma palavra de Deus do profeta Isaías, no capítulo 50, a partir do versículo 4, antes da oração. Isaías, capítulo 50, a partir do versículo 4. Talvez eu possa pedir que nós nos levantemos para isso. Deus, o Senhor, me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Deus, o Senhor, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque Deus, o Senhor, me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que Deus, o Senhor, me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vós cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão e em tormentos jazereis. Principalmente se tratou para mim do quarto e do quinto versículos. Deus, o Senhor, me deu a língua de um discípulo para que eu saiba levantar os cansados por meio da inspiração. Ele me desperta todas as manhãs e aguça os meus ouvidos para que eu atente como os discípulos. Que ele faça isso agora, pela graça. E no quinto versículo, Deus, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não resisti, não reculei. Vamos orar. Pai Celestial, esta é a tua preciosa e santa palavra. Eu te peço, ó Senhor, que tu esteja presente com a tua presença e com a unção do teu Espírito Santo de uma maneira muito especial hoje. Amado Senhor, não estamos aqui para ouvir pessoas ou suas opiniões. Nós estamos aqui para ouvir a Ti e a Tua palavra. Tu abriste o nosso ouvido, abriste o nosso coração, ungiste os nossos olhos, e nós desejamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer às congregações. Amado Senhor, que o poder do Teu sangue e o poder da Tua palavra e o poder do Teu Espírito atuem poderosamente em todos nós. Que todo outro poder e todo outro espírito se afastem e que tu chegues ao teu pleno direito pela graça. Senhor, abençoa-nos, então estaremos abençoados. Fale conosco de uma forma que nós possamos compreendê-lo corretamente. Ó meu Senhor e meu Deus, olhe com graça para nós, como o teu povo, e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Sejam muito bem-vindos de coração, todos vocês que estão aqui. E também cumprimentamos todos que posteriormente ouvirão essa pregação, onde quer que estejam. Nós estamos unidos uns com os outros pelo amor de Deus, e como disse o irmão Branham, bem no fim, o amor estará apenas na congregação noiva. As Santas Escrituras dizem, a iniquidade prevalecerá e o amor em muitos, e a outra tradução diz, esfriará na maioria. Mas hoje falaremos sobre o tema a congregação no início e a congregação no fim. Espero que Deus conceda graça a mim e a nós, que Ele nos apoie e nos ajude. Verdadeiros filhos de Deus não podem ser pagos com ouro nem com prata, e eu posso dizer por quê? Porque eles não foram comprados com ouro e prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro, valoroso e precioso aos olhos de Deus. Hoje, talvez, eu tenha que fazer algumas observações, e eu peço que vocês entendam corretamente. A maioria de vocês que está aqui e que ouvirão essa pregação já estão familiarizados com a mensagem do tempo do fim. E eu também me alegrei com o fato de que alguns vieram antes do culto e expressaram especificamente o quanto os sermões do irmão Branham são preciosos para eles, especialmente a última pregação. E isso me alegra em ouvir, porque eu sei que é a palavra de Deus. E vocês verão, bem no fim, se tornará revelado que nós não inventamos fábulas, mas que realmente seguimos a palavra de Deus revelada nesse tempo. Abordaremos alguns aspectos nessa tarde, e como já foi dito, eu espero que possamos compreender e entender corretamente para aqueles que talvez só recentemente tenham se familiarizado com a mensagem divina. Eu gostaria de dizer a vocês, sejam pacientes. Não se pode entender todas as coisas de uma vez, mas Deus vos guiará em toda a verdade. O tempo está se apressando, está chegando ao fim. E nós vemos que amanhã de novo haverá negociações que começarão na cidade cosmopolita de Genebra. Tudo deve ir em direção à paz. E a Santa Escritura diz em 1 Tessalonicenses 5, quando eles disserem, agora há paz, agora não há perigo, então os surpreenderá uma repentina destruição. Nós vemos tantos sinais dos tempos que chamam nossa atenção de tal forma que somente uma pessoa cega pode passar ao redor disso, somente uma pessoa que intencionalmente desvia o olhar não vê. Todos os outros verão, especialmente aqueles para quem a palavra de Deus se tornou preciosa e uma revelação nesse tempo. Eu gostaria de ler um versículo último do capítulo 21 de Juízes, antes de começarmos com Romanos capítulo 1. Em Juízes capítulo 21, esse é o último capítulo, no último versículo está o seguinte. Naquele tempo, não havia rei em Israel, Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nós sabemos que Deus conduziu o povo para fora sob o comando de Moisés e o conduziu para dentro sob o comando de Josué, e que depois eles fizeram o que quiseram. E o tempo dos juízes termina com essa frase estranha: cada um fez o que lhe pareceu bom. Em outras palavras, ninguém fez o que Deus havia dito, mas cada um fez o que lhe pareceu bom. Não vamos perder tempo, mas vamos diretamente a Romanos capítulo 1. Aqui eu leio a partir do versículo 1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para proclamar o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras. Aqui eu gostaria de destacar alguns aspectos. Primeiramente, o pensamento, o Evangelho de Deus. Há, nesse tempo, tanta coisa que é chamada de Evangelho. Aqui, Paulo, guiado pelo Espírito, escreveu o Evangelho de Deus. E ele dá para isso a explicação diretamente no versículo seguinte, dizendo que Deus prometeu antecipadamente, por meio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. O Evangelho de Deus está fundamentado na palavra profética. É orientado profeticamente. E se tomarmos o início, e provavelmente é a primeira carta que Paulo escreveu como o primeiro mensageiro da primeira era da congregação, assim temos que perceber que no final do tempo da graça temos que voltar ao princípio, à origem primitiva, não apenas à época dos apóstolos. Se hoje quiséssemos estabelecer um intervalo de tempo de 40 anos para o cristianismo primitivo, então poderíamos tirar alguns anos e descobrir que já muito cedo falsos ensinamentos e certas coisas haviam entrado. Mas o início, a origem, estava livre de toda influência humana, livre de todo falso ensinamento, livre de toda influência de outros espíritos. Era apenas o Espírito de Deus e o que Deus fazia entre o seu povo. Nós sabemos que o começo foi na absoluta clareza de Deus, sem qualquer mistura, sem nada trazido de fora. Pedro, mesmo antes do Pentecostes e desde o Pentecostes, ordenou tudo de acordo com a palavra profética e colocou sobre um fundamento bíblico. Nos anos seguintes, vieram certas dificuldades. Alguns vieram com a circuncisão, outros se deixaram batizar pelos mortos. Outros disseram que a ressurreição já havia ocorrido. E quando lemos as cartas mais tarde, então se vê que dificuldade já após poucos anos do direto começo veio às congregações individuais e entre os crentes. Eu desejo que hoje nós vejamos o desenvolvimento divino com muita clareza. O início original foi sem qualquer outra influência. Os filhos de Deus, o povo de Deus, os servos de Deus, a congregação de Deus, estava somente e unicamente sob a influência divina e foi guiada pelo Espírito Santo. Então, veio esse desenvolvimento que acabamos de mencionar. Agora, voltamos para o passado, por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, de volta e de volta, até que nós finalmente cheguemos lá no ponto onde a congregação estava no início, onde não há outra influência, onde não há conhecimento próprio, onde não há ensinamentos estranhos, onde não há mais nada a ser encontrado do que pessoas inseriram e acrescentaram. Agora vocês dirão, mas como devemos reconhecer isso? Eu penso que este é o tempo e a hora em que devemos compreender que, para isso, a mensagem foi enviada para realmente nos levar bem no fim, lá onde Deus quer que estejamos. Nesse meio tempo, e nesse nos encontramos ainda, eu espero que não por muito mais tempo, nós temos que, isso hoje à noite, ou hoje à tarde veremos, nós temos que reconhecer que Deus está trilhando esse caminho conosco. E se Ele abriu o seu ouvido e o meu, então não devemos resistir. E aquilo que Ele disse, isto Ele também pensa dessa forma. A pergunta número um é: cremos nós somente em um evangelho ou cremos nós no evangelho de Deus conforme foi prometido e proclamado antecipadamente nas Santas Escrituras por meios dos profetas? Nós veremos que Paulo faz, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, lá ele dá uma exortação muito especial. Ele diz aqui: quisera eu me suportasteis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora, por favor, ouçam o quarto versículo. porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão suportar isso. Essa é uma repreensão muito ruim. Aqui, três coisas são enfatizadas particularmente. Quando Jesus é pregado de forma diferente de como foi pregado pelos apóstolos. Quando outro Espírito está agindo, como agiu no início, ou quando outro Evangelho é pregado. Vocês sabem, Paulo destacou isso em Gálatas 1, de forma especial, e colocou tudo sob maldição, e disse, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que vos tenho anunciado, ele seja, e todos vocês podem ler isso. Portanto, trata-se de um assunto muito mais sério do que às vezes pensamos. Nós, como seres humanos, tendemos a manter a amizade, e assim deve ser também, mas não às custas da verdade. Não às custas da palavra revelada. Pois Paulo disse, se eu quiser ser amigo dos homens, então sou inimigo de Deus. Não se pode ter os dois ao mesmo tempo. Se formos a Gálatas 3, encontraremos algo muito estranho, e eu não sei, mas eu espero que fiquemos um pouco chocados hoje. Aqui está em Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, à voz, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui se trata de pessoas que receberam o Espírito e mesmo assim são chamadas de pessoas que foram enfeitiçadas. Por que eu chego a isto? Eu vos direi em breve, porque eu mesmo fiquei chocado nas últimas semanas. Quando um homem chamado John Todd, dos Estados Unidos, que era um dos principais médiums, um dos homens mais famosos nesses círculos, e que havia chegado à fé, e ele citou alguns nomes daqueles que ocupam os cargos mais altos lá, nesses círculos. E eu sou o último. Vocês que me conhecem sabem isso muito bem. Eu não mencionei no passado nenhum nome. Não toquei em nenhum deles em público ou em particular. Mas eu creio que chegou a hora que nós temos que reconhecer que Deus enviou um profeta com sua palavra. E o Senhor diz, eu vim a esse mundo para uma separação. O mundo quer se misturar. Deus quer se separar. Deus quer distinguir. Esse homem, entre outras coisas, perdoe-me, eu vou dizer aqui, ele disse, ele tem a responsabilidade. Ele, entre outras coisas, nomeou a irmã do ex-presidente dos Estados Unidos entre os médiums de mais alto escalão sequer que existem. Falou com o nome. E é assim que, se dizemos algo que não está certo, certamente poderemos ser processados. O motivo pelo qual estou dizendo aqui tem o seguinte sentido. Eu participei de um congresso, não há muito tempo atrás, em Berlim, no qual essa mulher, que o homem chamava pelo nome, foi a oradora principal. E foi um congresso carismático. Eu estava entre essas 2.500 pessoas, assim foi estimado. Eu a vi na frente, lá no pódio. Eu ouvi aplausos, como foi batido palmas, e isso não somente uma vez, mas várias vezes e repetidas vezes. E eu escutei quando ela falou de um poderoso movimento que atravessava toda a Terra, e alguém, um cidadão americano, sentou-se à minha direita. Era uma reunião mista, muitos tinham vindo do exterior, e o homem à minha direita pronuncia as palavras em inglês: "She is a witch." Isso significa, em português, ela é uma bruxa. E eu pensei comigo mesmo, o que é isso? Agora chegamos a um ponto em que não estamos interessados em expor as pessoas aqui. Isso vocês podem entender. Mas também não temos interesse em fechar os olhos para a mistura religiosa que está ocorrendo nesse momento. Isso também precisamos entender. E vocês sabem, as coisas passaram por mim por medula e ossos. Eu ouvi essa fita cassete em inglês e simplesmente pensei, como isso é possível? Agora chegamos ao ponto. Lá há uma mulher que nos círculos de bruxaria dos Estados Unidos pertence do mais alto escalão, e ela fala como oradora principal em um congresso carismático, e tudo entra em um movimento religioso. Agora eu me pergunto, quando Deus vai abrir nossos olhos sobre, de fato, o que se trata? Outra coisa que me deixou muito pensativo, e são duas ou três coisas, e vocês sabem, o irmão Branham enfatizou certas passagens da Bíblia repetidas vezes, incluindo Mateus 24:24, que essas duas coisas, a saber, o divino e o diabólico, estariam tão próximas uma da outra, que se fosse possível, até os eleitos seriam desviados para o erro. Como eu disse, eu estava sentado na plateia. Eu não participei do que estava acontecendo lá, porque eu não fazia parte daquilo. Mas, mesmo assim, eu queria ver o que estava acontecendo. E de repente, tudo entra como num êxtase. E quando se fomos contemplar de fora, é uma atmosfera maravilhosa que pode-se dizer a si mesmo, ah, se isso fosse assim também conosco. Mas eu deixo de lado tal atmosfera. Vocês sabem uma coisa, e se vocês não sabem, agora saberão. O Espírito de Deus somente estará em ação de acordo com a sua palavra revelada para este tempo. Foi uma outra coisa que me chocou, e eu não sei, eu, em todos esses anos, não fui sequer a algum lugar mais, porque eu sei que o caminho que eu tenho que seguir, e conheço a responsabilidade pela mensagem que Deus me concedeu, e eu pensei comigo mesmo, por que eu deveria ir aqui ou lá? Eu tenho o que Deus tem para dar, mas me fez bem dar uma olhada uma vez aqui e lá, quando o presidente internacional dos homens de negócio fez a declaração e disse: o que nos une é a doutrina e o reconhecimento da Trindade Divina. Então, de fato, me lembrei, não somente pecados antigos, mas novos. O profeta de Deus, William Branham, recebeu de Deus uma revelação e ele viu um homem que deveria ser seu pai. O sermão já foi lançado ou ainda será lançado? Já saiu. E ele viu um homem que deveria ser seu pai. Ele tinha um porrete de 3 gumes na mão e estava batendo em uma mulher que deveria ser sua mãe, espiritualmente falando. Todos vocês podem ler sobre isso. E então o Senhor disse ao irmão Branham: essa é a doutrina da Trindade que segue com o batismo nos 3 títulos. Agora, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, onde nós colocamos nossa posição espiritual? Lá há um profeta de Deus, não desconhecido desse homem que deu a explicação, que saiu e entrou em sua casa, que disse por revelação divina: a sua irmã morrerá às 2:15 no dia tal e tal. Muitos profetizaram: filha de Sião, você não morrerá, você se recuperará e se alegrará. E esse homem chama o irmão Branham e diz: ouça, tivemos uma hora de oração e houveram algumas revelações, entre outras: filha de Sião, você não morrerá, você viverá e será preparada para a bênção. E o irmão Branham acabou de dizer no telefone: eu não sei o que foi dito lá. Uma coisa eu sei. O Senhor me disse que ela morrerá em tal dia e em tal hora. Não são pessoas que não têm noção. Não são pessoas que vêm do povo comum, mas estão no lugar mais alto, sim, no topo, para assim dizer, para levar o povo em uma armadilha. Mas isso precisa ser feito de uma forma que atraia, que chegue às pessoas. O inimigo nunca veio assim com uma pata de cavalo como essa. Ninguém nunca o viu assim. Mas quando foi feita essa declaração de que o que une é a doutrina e a fé no Deus triuno, então eu soube que horas haviam chegado. E creiam, certamente, irmãos e irmãs e prezados amigos, se ainda não compreendemos plenamente agora, a hora está muito próxima em que compreenderemos essas coisas. E se eu tiver que testemunhar isso pessoalmente, e naquela época, graças a Deus, eu não sabia quem era a mulher que estava sendo aplaudida lá na frente, que conduziu a palavra, mas não disse nada sobre redenção, não disse nada sobre o sangue derramado, apenas sobre uma grande corrente. Nós precisamos de uma corrente, mas não de tal corrente, mas a corrente de Deus que se revela entre o seu povo nesse momento. Eu sei que não é popular dizer tais coisas. Eu não tenho mais nada a perder. Eu perdi tudo o que uma pessoa poderia perder em honra e reputação. E de agora em diante, eu posso me dar ao luxo de falar a palavra de Deus com total clareza e verdade. E se de 10 mil apenas 100 permanecerem, então esses 100 saberão que Deus enviou seu profeta e falou conosco nesse tempo. Pessoas que ouviram a palavra de Deus e para as quais ela se tornou uma revelação em seus corações, elas não conseguem se conter, mas às vezes Deus usa pessoas ou circunstâncias para tornar claro para nós o significado e a importância de algo. Desculpe-me por fazer mais um comentário, e eu só faço porque no avião estava lendo a revista Times, é a maior revista semanal americana, e aqui está uma grande história na página 32 de Tulsa, Oklahoma. E eu só repasso isso porque me tocou de alguma forma para mostrar como as pessoas podem ser eficazes e enganar os outros para que acreditem nisso. Aqui um homem que é mundialmente famoso também na Europa, de repente quis construir um grande hospital. Não apenas sua universidade, onde professores lecionam, mas também um hospital. A cidade rejeitou porque muitos hospitais já estavam meio vazios lá. E de repente, esse homem diz, ou aqui é relatado, o dinheiro começou a entrar depois que o evangelista relatou da sua visitação que ele viu Jesus a 900 pés de altura, ou seja, em altura. 900 pés são 300 metros. Eu lembro-me do testemunho do nosso amado irmão Branham. Ele disse, ele viu sua roupa movida pelo vento e, de repente, dirigiu-se a ele e disse, Jesus. Então, o Senhor se voltou para ele e olhou para ele. E ele caiu no chão e só acordou na manhã seguinte. E ele disse naquela época, isso está registrado em fitas magnéticas no seu testemunho, que ele viu o anjo do Senhor. E ele disse, o anjo do Senhor era mais alto em estatura e mais forte. E ele disse, o Senhor não era de tão grande estatura e o descreveu com precisão. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, nada foi puxado, nada pôde ser feito até que esse homem anunciou de repente, eu vi Jesus com 300 metros de altura e ele me disse, basta construir, seus 3 mil parceiros garantirão que o dinheiro chegue. 150 milhões de dólares, o equivalente a 300 mil francos suíços. Agora que estamos aguardando a vinda do Senhor, eu pergunto a vocês, se Deus deu a esses homens, em todos esses anos, a grande oportunidade de ouvir a verdade, e eles não aceitaram a verdade. Esse pregador pregava para 35 pessoas ano após ano. Estava doente com tuberculose e não conseguia mais fazer isso. E foi então curado em uma reunião. A cura divina do corpo nem sempre precisa implicar a cura da alma. O que Deus faz a uma pessoa é feito a uma pessoa. Mas o que Deus faz em uma pessoa é feito em uma pessoa. E a questão ou a seriedade da coisa é essa. Todas são pessoas que sabem exatamente o que Deus fez. Sim, que vieram ao irmão Branham e disseram, escute, o povo de Deus crê que o Senhor o nomeou profeta. Mas pare com todas essas coisas que você continua dizendo. Por que você não deixa as mulheres em paz e assim por diante? E o irmão Branham disse, como eu posso dizer algo diferente do que Deus me ordenou que eu dissesse? O irmão Branham poderia ter sido o homem mais popular. O mundo poderia estar a seus pés com tal grandes dons que tinha. Mas Deus, com humildade, fez exatamente o que havia proposto a fazer. Porque hoje mencionei pela primeira vez, em todos esses anos, esses três casos, para que vocês saibam que todos aqueles que conscientemente rejeitam a verdade da palavra revelada nesse tempo, se abrem para a mentira. E eles têm que crer nos erros mais fortes, porque não aceitaram e não receberam a verdade. A Bíblia fala do amor à verdade. É preciso ter amor pela verdade. Se não temos amor por uma coisa, então não poderá se desenvolver. O amor pela verdade. E mesmo que doa bastante, mesmo que corte bastante, ainda assim queremos ouvir a verdade, pois somente a verdade nos libertará e poderá nos libertar. Todo o resto será arrastado pela ampla correnteza. Agora, o que vocês diriam se vocês chegassem a uma reunião em que tudo parecesse realmente como se o Espírito de Deus estivesse agindo e mais tarde vocês ouviriam quem estava falando lá na frente, quem era e que tipo de Espírito estava agindo lá? Estranhamente, eu conversei com uma pessoa nos últimos dias que é muito próximo da pessoa que organizou tudo. E eu disse, irmão, todos vocês participaram, todos vocês cantaram junto, todos vocês bateram palmas. Eu digo, agora eu pergunto a você, e ele também sabia dessa coisa, e eu pergunto agora a você, não estão todos enfeitiçados e seduzidos por uma influência religiosa e não conseguem perceber a diferença? Quando Paulo escreve aos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Então isso não é uma coisa simples, mas há um poder demoníaco por trás disso. E vocês sabem o que a palavra de Deus diz? A desobediência é como o pecado de feitiçaria e a vontade própria é como a idolatria. Sim, então onde ficamos nós depois que a palavra de Deus foi revelada e as pessoas aprenderam sobre a divindade, sobre o batismo, sobre o pecado original, sobre tudo isso e tiveram a oportunidade de crer e, no entanto, passaram ao largo de tudo como se Deus não tivesse feito absolutamente nada. Hoje, eu não quero outra coisa a não ser que Deus chegue ao seu direito. E Deus só chega ao seu direito onde nós, como seres humanos, podemos discernir onde Ele, de fato, age. E eu devo confessar honestamente, desde que ouvi isso, a oração sempre esteve no meu coração. Ó Deus, dê a mim e ao teu povo o dom do discernimento de espíritos para que possamos realmente discernir de onde vêm as coisas e então também se vêm para onde elas vão. Se elas vêm de Deus, então elas nos levam de volta a Deus. Então elas não levam e não resultam em um concílio ecumênico ou concílio mundial de igrejas ou em Roma. Então elas culminam em Jerusalém, no cristianismo original, onde tudo está livre de toda bruxaria, de todo encantamento, de toda influência falsa, onde tudo é colocado de novo sob a orientação do Espírito Santo. Pode-se ler essas coisas, mas quando elas estão realmente na frente dos seus olhos, então parecem completamente diferentes. Quando Paulo escreve, quem vos enfeitiçou? E vocês sabem quem foi enfeitiçado? Aqueles que já haviam recebido o Espírito de Deus. E aí que está a tragédia da questão. Caso contrário, nem funcionaria. Caso contrário, não teriam as mesmas características. As mãos se levantam, a adoração aumenta. Tudo justamente assim como antigamente. E eu pergunto a vocês que leram as pregações do irmão Branham, ano que entra, ano que sai, isso o irmão Branham viu, quem lidera a igreja e quem vai diante dela. O que ele viu? Revelado por Deus? Quem? Devo dizer, naturalmente, ele viu que uma bruxa precedeu tudo isso. Talvez pessoas que não estão familiarizadas pensem hoje, irmão, você nos deveria pregar o Evangelho. Evangelho não é leite desnatado. O Evangelho de Deus inclui a palavra profética completa e abre os nossos olhos e corações nesse tempo para o que Deus ordenou. Eu sei exatamente, eu venho lá da agricultura, eu pude suportar tudo o resto, eu pude suportar o leite azedo e todo tipo de coisa, mas leite desnatado eu nunca suportei. Eu preciso de um leite no qual o creme fique lá em cima, bem alto. O Evangelho de Jesus Cristo é um poder de Deus. Não se trata de uma coisa desnatada, mas contém tudo o que Deus colocou nele. Ninguém saia daqui e fale sobre isso ou julgue sobre isso. Isso não seria o objetivo e o sentido. Deus somente quer ajudar a você e a mim. Ele quer nos dar clareza para que possamos discernir do que realmente se trata. E se Paulo diz, eu vos anunciei o Evangelho de Deus, como foi pregado nas Santas Escrituras pelos profetas de antemão. É assim que me atrevo a dizer hoje. O irmão Branham, o servo e profeta enviado por Deus, pregou a nós, nesses últimos tempos, o Evangelho de Deus, com tudo o que os apóstolos e profetas deixaram nas Santas Escrituras, Deus revelou. E vocês verão que o chamado para fora afetará apenas um pequeno rebanho. Nos dias de nosso Senhor, havia milhares e milhares. E agora, na carta circular que está saindo agora, eu quero publicar algumas fotos das reuniões dos primeiros anos do irmão Branham. Já no ano de 1946, 47 e 48, não vieram apenas milhares, mas dezenas de milhares de pessoas que se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Agora, alguém poderia perguntar, então foi tudo em vão? Será que valeu a pena? Oh, sim, valeu a pena. Valeu a pena para você e para mim. Valeu a pena para nós e para todos aqueles a quem Deus falou, que Ele chamou para fora, que Ele iluminou, aos quais Ele se revelou. Para todos os outros, a causa não valerá nada, pelo contrário, será um obstáculo para eles. E vocês sabem, se vocês leem as pregações do irmão Branham, como ele, às vezes, ele lidou com essas coisas, não porque ele queria, ele tinha que fazê-lo. Ele estava sob um mandato divino. Ele não conseguia fazer de outra forma. Por favor, vamos compreender hoje, nesse culto, que o Senhor está trazendo a congregação de volta ao início direto. Houve um primeiro dia, uma primeira semana, um primeiro mês, um primeiro ano, e houve tudo que então seguiu. Agora nós voltamos. O último ano chegará, o último mês, a última semana, o último dia. Virá, assim como começou, assim terminará. E então a pergunta é, qual é a sua posição, qual é a minha posição? Deus, por meio da sua palavra completa e por seu Espírito, que está de acordo com a sua palavra e é eficaz, Ele pôde realizar em você aquilo para o qual foi enviada. Ele conseguiu fazer isso em mim, eu e todos nós. Queremos juntos pedir a Deus por isso, que Ele nos ajude. Às vezes, eu tenho a impressão que Deus ainda não chegou completamente ao seu pleno direito. E eu fiquei feliz quando o irmão Schmidt disse, há cerca de 14 dias, irmãos, vamos nos reunir todas as noites para orar. E nós nos reunimos todas as noites para orar. A propósito, os irmãos enviam saudações a vocês. E eu digo a vocês que lemos apenas uma palavra e não falamos uma frase. Lemos, nos ajoelhamos e oramos. Eu penso que o tempo está muito próximo. E eu creio que isso tem que atravessar-nos se hoje, nesse lugar, ouvimos sobre a enorme mistura tudo debaixo de uma cabeça, tudo debaixo de uma influência de uma coisa. E na frente está uma mulher que nos Estados Unidos vai de círculo a círculo. E eu pergunto a vocês, estamos hoje na cidade de Zurique. Aqui, nessa cidade, aconteceu em agosto de 1955, que o irmão Branham foi conduzido a uma reunião espiritista. E diante de seus olhos, depois que a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi pronunciada, uma mesa sem nenhum prego foi ao ar, sem que nenhum homem a levantasse. E o médium disse ao irmão Branham, ou uma outra pessoa, o homem que entrou aqui, ele não crê. Então o irmão Branham disse, eu não creio no que está acontecendo aqui porque é do diabo. E o médium disse, o Espírito fala, vem de Deus. Então o irmão Branham não pôde mais, ele disse, isso não é do meu Senhor, do meu Jesus, que me redimiu e me comprou. Isso é bruxaria. Você sabe o que ele fez? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele ordenou que a mesa caísse no chão e ela se quebrou em muitos pedaços. Por que falamos sobre isso hoje? Talvez o tempo já tenha avançado mais do que podemos compreender ou crer. E a mistura vai direto para os círculos daqueles que creem na mensagem de Deus. O irmão Branham não costumava usar Gênesis 1. Cada um foi gerado segundo sua própria espécie. Deus plantou as várias sementes e tudo sai de acordo com a sua espécie. Deus dará luz a uma noiva da palavra, tão certo quanto a palavra de Deus foi revelada. Tudo vem de acordo com a sua própria espécie. Os filhos de Deus serão revelados no final. Eu espero que ninguém tenha se ofendido. Mas abram os vossos olhos e peçam a Deus que Ele os unja com o santo colírio. Não nos resta muito tempo. Como disse Isaías na palavra de introdução, o Senhor desperta os meus ouvidos todas as manhãs. Você pode dizer, talvez, eu programei meu despertador, mas o profeta não precisava de um despertador. Ele disse, tu me acordas todas as manhãs, meu ouvido. Ó, essa comunhão com Deus, essa ligação com Deus, e também a ligação e o companheirismo uns com os outros. Mas tem que ser uma comunhão do Espírito, não apenas de um Espírito, mas do Espírito de Deus. O Espírito que está em todos os profetas, em todos os apóstolos, e que de fato ainda está ativo hoje na congregação do Deus vivo. Para concluir, deixe-me dizer o seguinte, na época dos juízes, como lemos no último versículo do último capítulo, cada um fazia o que lhe parecia bom. Mas então chegou o tempo dos reis. E se vocês abrirem apenas uma página após o capítulo de Juízes, já estarão no livro de Rute. E lá há Boaz, lá a primeira menção de Belém, de Efrata. E vocês podem ler isso novamente no profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 1. Após a história dos juízes, Deus estabeleceu imediatamente a história da salvação. E vemos a linhagem da qual veio Davi e mais tarde o filho de Davi. No tempo dos juízes, todos podiam ou faziam cada um que queria. Mas já passamos o tempo dos juízes. Às vezes, eu tenho a impressão de que os filhos de Deus estão vivendo o tempo dos juízes. Todo mundo julga todo mundo, e todo mundo arruína todo mundo, e todo mundo faz o que lhe agrada a si mesmo. Mas então acabou. Com o último capítulo, com o último versículo, acabou. Então começou um novo período divino. Nós temos que entender que um período de tempo chegou ao fim e um período profético começou com a história divina da salvação. E eu sou grato ao Senhor de todo o coração que não temos apenas um evangelho, mas o evangelho de Deus. O pleno evangelho, com tudo o que todos os profetas e todos os apóstolos disseram. E esse foi assim o caso no início, e tem que ser o caso no fim. De alguma forma, em algum momento, nós devemos ter deixado todo o resto para trás e voltado ao primeiro amor. Um em Cristo Jesus, nosso Senhor, totalmente submissos às suas palavras e ao seu Espírito. Deus pode fazer isso e Deus fará isso. Você está pronto para ir junto? Paulo disse: quem vos enfeitiçou? Vocês receberam o Espírito por causa das obras da lei ou por causa da pregação da fé? As pessoas que haviam recebido o Espírito foram posteriormente enfeitiçadas, e nós observamos o desenvolvimento. E vocês sabem o que Paulo ainda diz? Ele diz: se vocês se mordem e comem uns aos outros, então vejam que vocês não sejam devorados uns pelos outros. Ele disse isso ou não disse? Onde está a mordida e o ser devorado entre os crentes? São essas qualidades divinas? Essa é a natureza de Jesus Cristo? Hoje, Paulo chamaria na Assembleia dos Crentes e perguntaria: quem vos enfeitiçou? Vocês só precisam ler no profeta Jeremias 51 e nos outros, e também no Novo Testamento. Eles beberam da taça de feitiço e balançam e cambaleiam para lá e para cá. Deus nos deu o cálice da salvação. Vamos sair do tempo dos juízes e não mais fazer o que queremos, mas entrar na história divina da salvação para que Deus possa fazer o que Ele se propôs a fazer. Porque para isso que nós finalmente estamos aqui, para que Deus possa fazer o que Ele se propôs a fazer. Você e eu estamos prontos para isso? Então que Deus dê o seu amém e o cumprimento pela graça para isso. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. E na oração diante da face do Senhor estamos. Está escrito em Moisés que nenhum feitiço podia ficar fixo em Israel. Balaão queria amaldiçoar. Ele teve que abençoar e disse: como posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Ele até exclamou: aquele que te abençoa, Israel, é abençoado. O povo de Deus está destinado a ser abençoado por Deus, andar sob seus cuidados e a orientação de seu Espírito, a tomar sua palavra como guia. E nós queremos fazer parte disso. Todos nós que estamos aqui hoje e todos que ouviremos essa pregação em algum lugar, em algum tempo, mesmo que seja no distante Brasil, que sejam abençoados e saibam que Deus enviou um profeta para nos trazer de volta ao início, no fim, trazer ao início a origem direta, onde somente a palavra de Deus e o Espírito de Deus têm o domínio. Não podemos fazer isso de nós, mas desejamos ser guiados por Deus e não desistir até atingirmos o alvo. Estejam certos de que a palavra de Deus foi enviada para nos chamar para fora e nos separar para que Deus possa chegar ao alvo conosco. Não procuramos grandes coisas que as pessoas chamam de grandes. Nós procuramos o grande Deus que se revela em simplicidade e fala conosco. Ao inclinarmos nossas cabeças e estivermos em oração diante do Senhor, gostaria de perguntar se há alguém aqui hoje que gostaria de consagrar sua vida a Deus. Então, eleve brevemente a mão. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Deus os abençoe a todos. Deus os abençoe. Ele confirmará a palavra. E quando estiver bem no fim, será assim como foi no começo. Unanimidade, totalmente unidos no Senhor e uns com os outros. Ninguém diz mais nada, isso é meu, isso é seu. Tudo completamente uno. O terreno desaparece, o divino vem em primeiro lugar. E nós estamos indo para este alvo. Eu sei disso. O Espírito de Deus falou ao meu coração para que eu dissesse, assim como foi o começo, assim será o fim. Nós estamos nos movendo de volta ao ponto, e então o primeiro amor, as primeiras obras, tudo será revelado. Vamos orar agora juntos. Todos vocês podem orar e dar graças ao Senhor. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos juntos que hoje pudemos contemplar a sua palavra nesse lugar. Que graça, ó Deus, que podemos ter o Evangelho de Deus que está fundamentado na palavra profética. Amado Senhor, nós queremos proclamar a Ti como crucificado, como Jesus de Nazaré, como aquele que é, que era e que virá. Nós queremos ouvir o Evangelho que foi pregado no início e vivenciá-lo. Senhor fiel, Tu nos conduz até lá, passo a passo. E mesmo que às vezes pareça tão trabalhoso, Tu, mesmo assim, segues adiante conosco. Às vezes, ó Deus, parece para nós que estamos pisando no mesmo lugar, como se nossos pés estivessem se movendo e não pareça que estejamos avançando. E mesmo assim, Tu tens o Teu caminho conosco. Amado Senhor, aqui está a multidão comprada com Teu sangue, a Tua propriedade, pessoas que Tu amaste, para fora, chamasse para fora, que tu curaste com graça e com misericórdia. Tu nos redimiste da destruição, perdoaste nossa culpa e pecado. Tu nos curaste. Ah, Senhor, que a tua bênção recaia sobre todos nós de uma maneira especial. Nós desejamos o agir do teu Espírito em concordância com a tua palavra. Amado Senhor, não permita que os seus sejam levados ao engano. Dá-nos o dom do discernimento dos Espíritos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ilumina-nos. Tu disseste, haverá luz ao anoitecer. Senhor, um dia nublado que está atrás de nós, mas ao anoitecer se tornou claro, a luz da tua palavra brilhou. Amado Senhor, tenha misericórdia de nós agora, especialmente daqueles que levantaram suas mãos. Tu conheces as suas necessidades. Tu sabes o que eles pedem. Mestre fiel, abençoe a todos que se entregaram à petição. Abençoe todos que estão aflitos. Ó Senhor, abençoa-nos, então seremos abençoados. Ajuda-nos, então estaremos ajudados. Adoração e glória ao teu santo nome. Amém.